destina-se a dirimir dúvidas nos municípios sobre os problemas sociais existentes na região metropolitana, focando nas necessidades reais de cada município. Para a elaboração deste plano é necessário a participação de toda a sociedade pública e civil. O plano estabelece diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento urbano regional, no nosso caso, a região do Alto Tietê. O objetivo deste plano é estabelecer prioridades e ações voltadas às necessidades da população, especialmente nos municípios que reúnem expressivamente as desigualdades socioeconômicas, desta forma fixando as bases conjuntas para estados e municípios. O PDUI, que tem como principal objetivo a formulação de políticas públicas na região metropolitana, assim sendo a principal referência para alocação para recursos orçamentários, sendo que a região é composta por 39 municípios, sendo divididos em 5 sub-regiões, com 21 milhões de habitantes, e produz aproximadamente 55,8% do Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo, incluindo a região do Alto Tietê. Quero, nesse instante, convidar para compor a nossa mesa de trabalhos nessa noite o excelentíssimo prefeito da cidade de Itacoaxetuba, doutor Mamoru Nakashima. Também convido para a composição da mesa o secretário municipal de obras de Itacoaxetuba, Roberto Kimura. Também para compor a nossa mesa, convido nesse instante o secretário executivo do Consórcio Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o Condemat, por gentileza, Aldrin Rodrigues. Ainda para fazer a composição da nossa mesa, gostaria de convidar ela, que é técnica da empresa Emplaza, Caroline Rodrigues Gonzalez. Caroline Rodrigues Gonzalez, que é analista de desenvolvimento urbano da empresa Emplaza. Para fazer a abertura dos trabalhos, eu gostaria de convidar nesse instante, para fazer uso da palavra, já dar boa noite aos presentes e já de antemão fazer as suas considerações iniciais, o prefeito de Itacoaxetuba, doutor Mamoru Nakashima.
Bom, boa noite a todos, a todas. Mais uma reunião aqui do plano Plano de Desenvolvimento Integrado aqui do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Agradecer aqui o pessoal do Condemat, está aqui ajudando a montar esse plano aqui da região do Alto Tietê. Kimura, em nome dele, todos os secretários ali, que eu já vi uns 2, 3. Bom, esse plano é um plano que estão fazendo em todas as cidades do Alto Tietê e hoje é a vez de Itaquá. Aqui nós vamos discutir o que for melhor para toda a região, inclusive para nós. Então, tá, da minha parte, está aberta aqui a reunião e quem mais for falar, está aqui à disposição. Obrigado a todos.
Ok, muito obrigado, doutor Mamoru Nakashima, já também deixando em aberta esta reunião. Convidar nesse instante também para fazer uso da palavra o secretário municipal de obras de Itacoaxetuba, Roberto Kimura.
Boa noite a todos, obrigado pela presença, né? Como o doutor falou, aqui nós estamos fazendo uma audiência pública para tratar do plano diretor urbano integrado que abrange a região metropolitana de São Paulo. A ideia é uma discussão, né, ampla, com relação a todos os problemas de habitação, transporte, saúde, mobilidade, meio ambiente, né, no intuito de criar uma política urbana metropolitana para o desenvolvimento de todas as regiões e, principalmente agora, no nosso caso aqui em Itaquá, onde a gente está aberto às propostas que todos possam fazer. Tá? Então, vou passar a palavra para o Renato, que o pessoal da Emplaza aqui e da Condemate vai conduzir. E, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Obrigado.
Obrigado. As palavras do secretário municipal de obras de Itaquaquecetuba, Roberto Kimura. Em seguida, também, para fazer uso da palavra, representando o consórcio de desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê, o Condemate, por gentileza, para fazer uso da palavra, o secretário executivo do Condemate, Aldrey Rodrigues.
Boa noite a todos. Em nome do presidente do Condemate, Marco Bertaioli, gostaríamos de agradecer aqui a calorosa recepção do prefeito Mamoro, no município de Itaquá, e saudar, primeiramente, prefeito, o senhor me permite, não só na pessoa do senhor, a toda a sua equipe, né, o plano de desenvolvimento urbano integrado, ele abrange 39 municípios, nós do Alto Tietê, já realizamos diversas audiências públicas municipais, vai ser explicada toda a metodologia pela equipe da Emplaza, aproveitando o ensejo para saudar aqui a Caroline, né, nesse ato representando a Emplaza e o Governo do Estado, saudar também nosso grande parceiro Roberto Kimura e destacar os esforços que vêm sendo realizados pela Prefeitura de Itaquá, na pessoa do prefeito Mamoro, não só pela população de Itaquá, mas de todo o Alto Tietê, na preocupação do desenvolvimento e da melhoria de qualidade e levar para o Governo do Estado, através do PDUI, os anseios e as necessidades aqui da população de Itaquá. Novamente, gostaria de agradecer a recepção e desejar um excelente trabalho a todos.
Ok, muito obrigado ao secretário executivo do Condemate, Aldrey Rodrigues. Em seguida, também para fazer uso da palavra e fazer as suas considerações iniciais, eu convido para dar o seu boa noite, analista de desenvolvimento urbano da Emplaza, Caroline Rodrigues Gonzalez.
Boa noite a todos. Todos presentes, todos da mesa, pela disponibilidade de participar da audiência pública de mobilização. Eu queria aproveitar o momento e entregar para o senhor prefeito o nosso Visão da Metrópole, o caderno da Emplaza, que a gente desenvolveu para o PDUI. Aí tem uma introdução do PDUI, um contexto geral da região metropolitana de São Paulo e a importância desse plano de desenvolvimento urbano. Então, bom, por enquanto é isso. Só agradecer a presença de todos.
Ok, muito obrigado, Caroline. Ela que é analista de desenvolvimento urbano da empresa Emplaza. Muito bem, presentes nesta noite, contamos com a presença da vereadora Adriana Aparecida Félix, Adriana do Hospital, muito obrigado pela presença. Também conosco nesta noite, o secretário municipal de Cultura, Sebastião Joaquim da Silva, o mestre Kim. Também presente, a secretária municipal de Meio Ambiente, Regina Satie Taniguchi, muito obrigado pela presença. Também conosco, o secretário municipal de Transportes, Luiz Cláudio Rodrigues. Presente também a este evento, o coordenador da Defesa Civil de Itaquaquecetuba, Kleber Conceição, também muito obrigado pela participação e pela presença. Muito bem, nesse instante eu gostaria de convidar a analista de desenvolvimento urbano da Emplaza para fazer a sua apresentação. Teremos uma apresentação, como todos podem notar, aqui nosso data show. Teremos a apresentação da Caroline, que fará também as suas considerações em relação ao PDUI, que passa nesse instante a ser exibido. E, na sequência, eu já informo aos presentes, né, o Dr. Mamoro pede as escusas para que, na sequência do evento, ele possa se ausentar, já que, em virtude de uma reunião que acontece já nesse instante, Dr. Mamoro precisa estar presente nesta outra reunião também. Pede a licença para que ele possa se ausentar neste momento. Aproveitando também para convidar os componentes da mesa para que se posicionem também aqui na plateia, para que possam assistir a apresentação promovida pela Caroline. Registrando ainda a presença do secretário municipal de turismo de Itacoaxetuba, Derlan. Muito obrigado também pela presença no nosso evento. Por gentileza, Caroline, fique à vontade.
Tiago, por favor, antes de eu fazer a introdução do que é o PDUI, da importância dele, a gente passa um videozinho que foi produzido pela parte da comunicação da Emplasa. Está no desktop, é o penúltimo. Você pode colocar o play, por favor?
A sexta maior aglomeração urbana do mundo. Aqui estão concentrados 18% do PIB nacional. Essa é a região metropolitana de São Paulo. A sexta maior aglomeração urbana do mundo. Aqui estão concentrados 18% do PIB nacional. Região formada pela capital paulista e mais 38 municípios, com uma população total de 21 milhões de habitantes. Pessoas cada vez mais conectadas e integradas. Uma estrutura urbana desse porte traz, sem dúvida, muitas oportunidades e desafios. Um exemplo muito importante é a questão da mobilidade urbana. É comum pessoas atravessarem cidades de um extremo ao outro ou mesmo morarem em uma cidade e trabalharem ou estudarem em outra. Imagine os gargalos gerados. É diante desse desafio e de muitos outros que, em 2015, se deu início ao PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Seu principal objetivo é proporcionar a coexistência de todos por meio da construção de uma metrópole mais igualitária, com várias centralidades distribuídas pelo território, oferecendo opções diversificadas de trabalho, moradia, educação, comércio, serviços, saúde e lazer. Com isso, haverá maior integração dos territórios, melhor aproveitamento de cada região e melhores condições de vida para a população. A elaboração do PDUI é um processo contínuo de discussão, colaboração e integração de conhecimentos entre Estado, municípios e a União, além, é claro, da sociedade civil. Somente com a participação de todos, conseguiremos ter um processo democrático e legítimo e que reflita as reais demandas metropolitanas. Por isso, vamos juntos conhecer melhor, discutir e contribuir para a elaboração desse plano tão importante. Acesse nosso site e veja como. Governo do Estado de São Paulo.
Obrigada, Tiago. Pode passar, meu slide. Próximo. Isso. Antes de eu entrar no PDUI, é um pequeno contexto da região metropolitana. Esse aqui é o mapa político da região metropolitana, a região sudoeste em lilás. Pode passar. E esse aqui é uma foto aérea da região metropolitana. Essa área mais clara é a parte urbanizada. Então, através dessa foto, a gente consegue enxergar o quão conurbada já está a região metropolitana. O quanto o processo de urbanização das últimas décadas ela não respeitou limites municipais. Então, essa integração faz importante a gente participar e produzir um plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana. Pode passar. Esse mapa é um mapa da Prefeitura de São Paulo, que mostra a relação do emprego e do IPVS, que é o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Essa área em roxinho, quanto mais roxo e escuro, maior a concentração de empregos. E essas áreas alaranjadas e amareladas, elas são as áreas de vulnerabilidade social. E a gente consegue ver que não tem uma ligação entre essas áreas onde o emprego está concentrado e as áreas onde a população de alta vulnerabilidade social reside. Então, isso é um problema que o PDUI também tenta abordar. Esse é o mapa anterior, junto com as áreas de proteção manancial, parques municipais, áreas protegidas, onde a gente pode ver que bastante dessa área protegida também já, infelizmente, já foi invadida. Pode passar. Aqui é a estruturação metropolitana. Esse amarelo, assim, esse contorno amarelo, é o Rodoanel. A parte leste ela precisa ser atualizada, né, porque ela está tracejada, mas ela já está em operação. E a parte norte, ainda em construção. A gente tem em vermelho as vias estruturais mais importantes. E tudo isso dentro da região metropolitana. Pode passar. Bom, aí a gente entra no caso do PDUI. Pode ir. O PDUI ele é uma exigência do Estatuto da Metrópole, que é uma lei aprovada em janeiro de 2015, que dá 3 anos para todas as regiões metropolitanas brasileiras produzirem e aprovarem o seu plano de desenvolvimento integrado. Essa lei do Estatuto da Metrópole, ela visa que os planos diretores municipais das regiões metropolitanas sejam compatibilizados com o PDUI e o governo que não seguir o prazo, ele pode incorrer em improbidade administrativa. Então, é uma coisa que não vai dar para fugir. O Estatuto da Metrópole também prevê que os planos desenvolvimento integrado, eles têm que abordar o que eles chamam de funções públicas de interesse comum, nas áreas de habitação, mobilidade. Aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente tem um comitê executivo que debateu bastante sobre quais seriam essas funções públicas de interesse comum importantes aqui para a região metropolitana. E esses 6 temas foram escolhidos como os temas principais de debate do PDUI. Talvez vocês sintam falta de temas como saúde e educação. Como o PDUI ele é um plano que vai focar em problemas metropolitanos, a gente não pode ferir a autonomia dos municípios, a gente pensou que saúde e educação são questões numa escala menor. Então, elas são questões que competem mais ao município do que a uma esfera metropolitana. Pode passar. Bom, as diretrizes do PDUI que estão no Estatuto da Metrópole. A gente tem que obrigatoriamente desenvolver diretrizes para o planejamento, gestão e execução de políticas de interesse metropolitano, um macrozoneamento, a gente tem que fazer uma governança interferativa desse plano, desenvolver instrumentos de desenvolvimento urbano integrado, criar um fundo interfederativo e um sistema de informação e monitoramento integrado da região metropolitana. Pode passar. Pode passar. Bom, o PDUI ele tem um guia metodológico que foi aprovado de forma colegiada pelo Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana. Quem está elaborando isso é a Emplasa, junto com o comitê, que tem representação dos municípios, do governo do estado e tudo. E esse guia metodológico ele estabeleceu conteúdos mínimos para discussão, que são o planejamento integrado da metrópole, a governança interfederativa, o fundo interfederativo, o macrozoneamento, modelo de gestão metropolitana interfederativa e o sistema de informação e monitoramento da metrópole. Bom, esse é o esqueleto do funcionamento do PDUI, da estrutura do PDUI. A gente tem o conselho, o comitê executivo, a comissão técnica, os grupos de trabalho, onde os técnicos das prefeituras, a sociedade civil, todo mundo pode participar. As reuniões do grupo de trabalho, elas aparecem na plataforma do PDUI, que eu vou apresentar mais na frente. Pode passar. Sobre o processo participativo, ele é uma obrigação segundo o Estatuto da Metrópole. Então, nós temos a plataforma digital, que é o site do PDUI, que eu vou mostrar mais à frente. As audiências municipais de mobilização, como essa agora que a gente está fazendo. As oficinas regionais, que vão ser uma segunda etapa depois das audiências de mobilização. As audiências públicas regionais, que é meio uma ratificação do que vai ser discutido nas oficinas regionais. E, bom, é isso. Pode passar. Bom, essa é a plataforma do PDUI. para quem ainda não acessou, www.pdui.sp.gov.br. Na plataforma do PDUI, você, além de ver a agenda dos eventos do PDUI, se informar sobre as reuniões, os grupos de trabalho que estão acontecendo, você também pode formular propostas para a região metropolitana. Então, tem uma abinha que é propostas elaboradas pelo poder público, que é uma ficha um pouco mais completa, assim, que é para quem trabalha na área. E você pode elaborar também como sociedade civil. Então, você vai lá e dá a sua sugestão de... um instrumento, um projeto, uma diretriz metropolitana. Quando você clica naquela abinha lá de propostas, aparece esse site, essa página. E aqui você pode ver todas também as outras propostas que já foram feitas. A gente tem, mais ou menos, juntando poder público e sociedade civil, até agora, por volta de umas 150 propostas já que subiram na plataforma do PDUI. Bom, essa aqui é a linha do tempo que eu estava falando, das audiências municipais de mobilização, que é essa aqui que a gente está participando agora, que é só uma apresentação ao PDUI, para as pessoas se informarem, se interessarem e saberem do que se trata o Plano de Desenvolvimento Urbano. As oficinas, que vão ser sub-regionais, a gente calcula, ainda não foi definido, mas talvez umas 5 oficinas sub-regionais, que vai ser a oportunidade para as sub-regiões levarem os seus problemas para serem discutidos dentro do plano. As audiências públicas regionais, provavelmente uma para cada sub-região também, que é, como eu falei, para ratificar o que foi discutido, desenvolvido nas oficinas sub-regionais, e a instância deliberativa com participação da sociedade civil. Essa instância eu vou falar um pouco mais na frente também. Bom, as audiências públicas, elas estão acontecendo nos 39 municípios. Itaquá vai encerrar as audiências na sub-região leste. O objetivo, como eu falei, é a mobilização mesmo da sociedade, dos órgãos públicos. O conteúdo, quem participa, é aberto. Quem viu, foi divulgado, pode participar. Bom, as oficinas, como eu falei, a gente calculou umas 5 oficinas, mas esse número não está fechado também. Discutir as propostas com a sociedade civil, aprofundar os temas relevantes para cada sub-região. Também, quem vai participar são as equipes técnicas dos municípios, os consórcios, a Emplasa, como representante do governo do estado, os setoriais e a sociedade civil. As audiências regionais também seguem o mesmo modelo. Esse é um cronograma. Pode abrir todos os... São 4. Pode ir. Isso. A gente está em julho. A gente, como vocês podem ver, então, a gente está atrasado, porque já era para estar tendo as oficinas. Mas as audiências municipais, elas já estão se encerrando e as oficinas já estão sendo programadas. A ideia é que o PDUI... seja encaminhado para virar uma proposta de lei lá para outubro, dezembro desse ano. Bom, aqui são as instâncias deliberativas que eu tinha, que seria aquela última etapa depois das audiências regionais. A instância deliberativa, ela foi pensada para ser uma como se fosse uma aprovação final do processo todo do PDUI com uma participação maior da sociedade civil. Então, passa mais um, por favor. Então, ela seria composta por um representante de cada segmento da sub-região, mais 5 representantes, no mínimo, por sub-região, e um fator populacional que segue mais ou menos a linha do fator populacional que foi calculado para a Conferência das Cidades. Então, depende de cada sub-região, né? Pode passar. Essa aqui seriam mais ou menos as composições por sub-região, com no total de 52 membros da sociedade civil no final e 18 membros do comitê executivo, que faz parte da estrutura do PDUI. Bom, era bem rapidinho mesmo, era só para apresentar o PDUI. E, por favor, convidar todos para entrarem na plataforma, conhecerem as propostas que já estão lá, fazerem novas propostas. E é isso. Obrigado.
Ok. Bom, registro ainda a presença, a representação. representante da Secretaria Municipal de Planejamento de Arujá, Vilma Costa. Também registrando a participação, representando a Guarda Civil Municipal de Itacoaxetuba, Emerson Araújo. E ainda presente também neste evento, o vereador de Itaquá, Firmino Firmeza. Muito obrigado também pela presença. Em seguida, eu abro a palavra aos participantes, para se caso alguém queira fazer perguntas, tirar dúvidas, quem tiver perguntas a ser feita, fique à vontade. José Renato, também eu gostaria de convidá-lo aqui à mesa de trabalhos para que ele possa também ajudar a dirimir as dúvidas. José Renato, que também é técnico da Implaza e colabora também fundamentalmente com esta atividade. Se algum participante, algum presente quiser fazer alguma pergunta, a gente leva o microfone até vocês, vocês fazem a pergunta, os técnicos da Implaza estão à disposição.
Só vou pedir, para efeito do Ministério Público, antes de vocês fazerem a pergunta, se identificarem, tá? E realizar a questão.
Boa noite, sou corregedor da Guarda Municipal de Itaquá, estou aqui representando a Secretaria de Segurança Urbana do município. Gostaria de saber se esse plano contempla alguma linha de metrô que se aproxime da nossa região, uma vez que nós sabemos que a grande população de Itaquá, a maioria trabalha nos grandes centros, né? E se esse plano contempla alguma possibilidade da expansão do metrô até a nossa cidade. Muito obrigado.
Boa noite, obrigado pela pergunta. Dentro das discussões do PDUI, a gente tem um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho do transporte e mobilidade. Lá a gente conseguiu reunir alguns setoriais, o metrô, STM, CPTM, e a expansão do metrô para ele se tornar realmente metropolitano, né, porque por enquanto ele só está dentro do município de São Paulo, ela está sendo discutida. Eu não participei desse grupo, mas eu sei que há um estudo de rede futura. Eu não sei se para Itaquá, mas eu sei que para essa área tem planos de expansão realmente, CPTM, metrô, mas eu não sei te informar direito assim, para Itaquá, mas eu sei que para a sub-região isso está sendo discutido.
No próprio GT existem representantes dos diversos municípios, né, dos 39 municípios. Então essa é uma das questões que está sendo debatido lá. De qualquer forma, como a Caroline falou, tem a instância das oficinas, né, onde toda essa discussão vai ser levada para qualquer pessoa da sociedade civil poder participar e dar sua opinião e aí reforçar eventualmente essa necessidade aqui para a região.
Só cumprimentando que esse é o momento, inclusive, de vocês, como sociedade civil, um membro da Guarda Civil, também entrar no site e registrar isso, porque os GTs trabalham sob demanda, ou seja, todas as entradas são analisadas por esses GTs, grupos técnicos, profissionais, e podem daí gerar um novo projeto. Tá ok?
Boa noite, Regina Taniguchi, trabalho na Secretaria de Meio Ambiente. Quais são os planos que existem para o Rio Tietê? Porque o Rio Tietê, ele corta Itaquá inteiro, então a gente ouve falar sobre parque linear, a gente vê alguns projetos que existem de navegabilidade do Rio Tietê, que até 2020 seria feita uma estruturação, seriam construídos porto aqui, tem assim, uma série de ideias. Mas o que existe de concreto e o que está... vai ser tratado dentro do PDUI.
Seria interessante até essa proposta interessante que você falou ser colocada na plataforma, no site do PDUI, né? Por quê? Porque essas propostas, essas diretrizes, as ideias para a região, é exatamente onde depois serão debatidas junto com os técnicos, com os representantes dos diversos municípios. Assim como tem o GT de transporte, tem também um GT que é de meio ambiente. onde eu não sei dizer agora de cabeça o nome, mas aqui da cidade também tem um representante que discute essa discussão, esse tema lá, né? E a base da discussão é exatamente o que os participantes trazem e o que é colocado no site do PDUI. Em cima do que é colocado no site, a equipe da Emplasa organiza as diversas propostas e diretrizes que são colocadas, e aí isso é organizado e levado para o debate junto com as instâncias das prefeituras e os representantes dos municípios.
Se eu não me engano, na plataforma já tem duas propostas da sociedade civil sobre esse tema, de despoluição e navegabilidade do Tietê. Provavelmente o grupo de trabalho do meio ambiente está trabalhando nisso. Eu não sei se esse vai ser o foco, porque quando a gente, como o PDUI, ele é um tema, abrange uma área muito grande, muito complexa, infelizmente alguns temas vão ter que ser priorizados, porque ou a gente fala de alguns temas e tem projetos concretos para ele, ou fala de tudo e fica uma coisa assim meio dispersa, né? Mas isso já foi, tem duas propostas, se eu puder acessar o PDUI, e isso está sendo debatido dentro da Emplasa, como o Zé falou, com membros das prefeituras e os membros dos consórcios.
Meu nome é Mary Ruth, eu sou arquiteta e aqui nós estamos representando, eu e o grupo, a Associação de Arquitetos e Engenheiros da cidade. Eu não vou fazer pergunta pontual dos assuntos que vão ser discutidos lá, mas...
Desculpa, se você puder só repetir o nome que eu não consegui anotar.
É Mary Ruth. Tá? Eu sei que todos esses assuntos vão ser tratados no próprio... grupo de trabalho e tudo mais. Mas a questão da estrutura do grupo, eu queria entender essa questão da participação da sociedade civil, de entidade de classe, como vai ser essa separação. E gostaria de também fazer uma não seria uma pergunta, mas eu gostaria, quer dizer, falando pela Associação dos Arquitetos e Engenheiros, para o secretário Kimura, no sentido assim, para a gente participar desse trabalho, a gente precisa um pouco conhecer o que está acontecendo na cidade, até para ter uma participação mais efetiva e interessante dentro do conteúdo todo do trabalho. Então, o que a gente pede é para entender tudo o que está acontecendo no município, para ir lá com uma bagagem maior, para participar melhor. Ou não é que ir lá, mas tentar entender e fazer proposta dentro de um conteúdo, já sabendo o que tem se tratado, quais os projetos que envolvem todas essas áreas dentro do município. Então, é uma solicitação para a prefeitura nos esclarecer quanto a tudo isso. Para a gente ter uma participação mais efetiva.
A participação da sociedade civil está sendo feita de duas formas. Para os grupos de trabalho, para a discussão dos temas, a Emplasa ela tem uma área de comunicação que entra em contato com os municípios e eles veem lá qual que vai ser a melhor representação para os grupos de trabalho. Para essas audiências públicas que a gente está fazendo agora, para as próximas e para as oficinas, geralmente é o consórcio também que faz esse chamamento da sociedade civil. A gente também tem o chamamento através do site, né? Essas audiências públicas de mobilização, como o nome diz, é para mobilizar mesmo, para fazer com que a cidade, a sub-região, comece a conhecer e querer participar mais do PDUI. Sim, tudo. Sim, sim. Isso acho que fica a cargo do município, né? Mas assim, a gente...
Meire, respondendo a sua pergunta, assim, nós estamos num processo de revisão do nosso plano diretor, né, que a gente está tratando disso já há um tempo. E aí o que acontece? Quando eu fui chamado para participar do grupo, surgiu uma questão que vários municípios levantaram. Como encaixar a revisão dos nossos planos municipais com as diretrizes do plano metropolitano, né? Então é um problema que a gente realmente levantou e é um problema meio complicado, porque, como você viu, a Caroline falou, depois que for formalizado e finalizado o plano metropolitano, os municípios vão ter 3 anos para se adequar a isso, né? Então, o que é que nós pensamos aqui? A gente deu uma recuada, assim, vamos esperar um pouco a coisa caminhar no plano metropolitano. Independente disso, nós já vamos estar convocando a sociedade civil, já falei para você, vamos já marcar algumas audiências na Câmara, depois do recesso, para ir tratando disso de uma forma que a gente já esteja integrado nessas diretrizes, né? Então, eu acho que esse momento nosso do município é o mais importante para a gente poder formular algumas questões e algumas diretrizes nas oficinas regionais, né? Então, acabou acontecendo de uma forma positiva, porque a gente vai ter oportunidade de estar discutindo o nosso município da forma que a gente quer e propor isso na região metropolitana, né? Então, assim, independente de a gente estar conhecendo, eu acho interessante você lá entrar no site, ver quais são as propostas, quais são as diretrizes que a gente tem que seguir, para quando a gente se reunir, vou dizer assim, nos próximos 15 dias, a gente já ter uma forma de discutir a forma do município de Itaquá com a região metropolitana, né? Lá atrás, nas primeiras reuniões que a gente teve em São Paulo, o que, que acontece? Você tem uma forma de enxergar a região do ABC de uma forma, a região leste de outra, né? Enfim, as coisas não vão não vão ser muito idênticas para cada situação, né? Então, a gente já teve essa discussão, já teve esse conflito, por isso que a gente vai criar macrozonas, né? E a ideia é fazer a coisa de uma forma geral, mas atendendo aos municípios regionais, né? Por isso que o Aldri aqui já vai nas oficinas, nós vamos tratar no Condemate lá o interesse da região leste, que a gente vai defender na hora que a gente for encaminhar isso na oficina regional. Então é uma conversa que nós vamos ter aqui junto e encaminhar quando a gente tiver a oficina regional.
Dona Meire, até antecedendo e encaixa também no mesmo assunto que a secretária de Meio Ambiente pontuou antes, após essas audiências mobilizadoras, no consórcio, nós já temos as câmaras técnicas de meio ambiente, planejamento e urbanismo, habitação, nós estamos de forma conjunta. A câmara técnica, ela independe de PDUI, ela foi criada antes para discutir situações regionais, né? Então, a gente agora vai estar sentando com as câmaras técnicas também para formular propostas conjuntas do setor público. E para nós é importantíssima essa participação da sociedade civil. No caso, você percebe que é muito forte, quando se trata de plano de desenvolvimento, a participação de associação de arquitetos, engenheiros, também associação de Guarulhos, Mogi, de Arujá, se manifestaram. E é interessante, assim, não obstante a questão do plano diretor, a nossa região, o Alto Tietê, como está correndo o PDUI, nós não podemos ficar de fora nas nossas sugestões. Então, não necessariamente, o ideal talvez fosse, mas nesse momento, se não se tem o plano diretor, nesse momento nós temos que expressar, né, pela plataforma, senhora, como sociedade civil, entrar na plataforma e colocar todas as suas sugestões. Porque o ideal é que nós juntos, sociedade civil, poder público, executivo, legislativo, a vereadora está presente também. Então, a gente colocar todas as sugestões em prol do Alto Tietê. De forma conjunta ou de forma conjunta através do consórcio ou de forma isolada específica de cada município, né? Então, essa participação é muito importante, vocês coloquem todas as sugestões, as ideias que tiverem, até porque outras regiões vão estar colocando, independente de estar com o plano diretor pronto ou não. E pelo que a gente lê lá, se você entrar no site, a metodologia específica da Emplasa, tem um período de adequação, né? E lá também tem um período que é sugestivo. A gente respeitando, que a gente já até discutiu isso dentro do Condemate outras vezes, né? A questão da autonomia do município também na elaboração do seu plano diretor. Então, por isso que é importante a gente pegar agora nesse ponto do PDUI, a gente dar todas as sugestões possíveis, estarmos todos juntos, poder público, sociedade civil, todos juntos em prol do Alto Tietê. Então, qualquer sugestão que a associação tiver, é de suma importância que cadastrem lá na plataforma para ser analisada. E não tenha dúvida, nós temos representantes dos 11 municípios. Então, qualquer sugestão, proposta vinda do Alto Tietê, sempre terá os nossos representantes para defendê-las, para ajudá-las a analisá-las, né? E os nossos olhos, é isso, é a população, é a sociedade civil, né? Então, se a senhora puder, todas as propostas e todas as análises está cadastrando lá, né? E a gente tentar caminhar junto aí para o melhor para a gente.
Você quer cumprimentar algo? Não?
Boa noite a todos, eu sou Paulo Matos, mais conhecido como o vaqueiro da educação ou da tradição que chama cultura. Represento o Alto ITT todinho, Santa Isabel, Arujá e Parque da Água Branca, Atibaia e outros municípios, né? Eu sou apenas um servidor de Itacoaxetuba, morador há 43 anos aqui em Itacoaxetuba. Eu ia fazer uma pergunta cumprimentando a nossa secretária Regina e todos presentes, sobre o Rio Tietê. Nós temos grandes espaços aqui, cumprimentando em córrego aqui da cidade, né? Essa pista que está de passeio de bicicleta, como está sendo o desenvolvimento dela, e não sei se tem a ver, mas eu acho que desenvolvimento é tudo a ver. Nossa cidade, ela tem grande expansão, por ser uma das maiores cidades mais antigas do Brasil, só perdendo para São Vicente, né? Todos aqui eu acho que concordam isso aí. E assim, nós não temos uma área de um SESC, uma área de uma Olimpíada aqui em Itaquá, falo de outros municípios, inclusive a tocha passou por Mogi e ela não chegou até aqui, né? Então é assim, eu não sei se está nesse desenvolvimento. E também eu faço minha faculdade de engenharia ambiental, também representando Itaquaquecetuba. Agora, não sei se cabe algumas perguntas dessa aí, mas é o meu íntimo de perguntar. Tá certo?
Bom, o momento é esse mesmo. Se a gente tem dúvida, tem uma intervenção, tem que fazer agora mesmo. Mas você falou do... lembrei, desculpa. Acho que ninguém melhor do que alguém do município ou da sub-região para levar os problemas daqui. A Emplasa, por mais que ela trabalhe com o território da região metropolitana, vocês conhecem o território melhor do que ninguém. Então, eu acho que isso ainda não tinha sido levantado dentro do PDUI. É importante que seja. Então, é importante que você leve essa... Eu queria que você levasse a proposta para a plataforma, ou então até mesmo participasse de algum grupo de trabalho do meio ambiente, né, já que você... você conhece a região melhor do que ninguém, né? Então, é importante, sim. E eu gostaria que você levasse a proposta para o PDUI para ser debatida com mais detalhamento, assim.
Acessando o site aí, a gente tem essas... Como enviar essas propostas?
Tem. Você pode voltar na apresentação, por favor? Mais um. Isso. Essa aqui é a página inicial do site. Então, Eu não sei se o senhor vai fazer a proposta como sociedade civil, mas você pode escolher como poder público ou como sociedade civil. Aqui mesmo, no, quando você clicar em ver propostas, passa para o próximo. Vai aparecer todas as propostas e aqui no final da página vai aparecer faça a sua proposta. E aí você pode, e dentro do faça a sua proposta tem uma ficha que aí tem todas as etapas para você preencher. Vai ter a diretriz da sua proposta, o argumento da sua proposta e o corpo da sua proposta. Então, e todas as propostas elas estão sendo analisadas e sistematizadas pela equipe da Emplaza. A gente primeiro avalia os técnicos da Emplaza, que são especialistas em meio ambiente, por exemplo. Eles vão avaliar se ela realmente é de escopo metropolitano, se ela não é uma questão, por exemplo, municipal. E sendo de escopo metropolitano, a gente vai trabalhar nela, assim, uma diretriz para essa proposta, quais instrumentos a gente pode utilizar para viabilizar essa proposta. Então é importantíssimo essa participação. Então se você puder colocar na plataforma. Obrigada.
Boa noite a todos. Meu nome é Maria do Nascimento. A gente faz diversos trabalhos comunitários na região de Itaquá, também Mogi. E é lógico que a gente conhece a realidade, né? Principalmente quando se trata do que esses municípios estão fazendo e como fica também o posicionamento do secretário pela destinação dos resíduos. Sólido, líquido e outros. Porque a gente tem notícia, né? Até de local também totalmente clandestino, nenhuma preocupação, quanto mais nada, é de que o que pode se virar uma cidade onde tem o rio como o rio Tietê e outras nascentes nos sítios, nas fazendas. E a gente não vê assim uma ação para que aconteça algo, para que salvamos essa realidade. Aí eu gostaria de saber. E tenho entendimento, quanto liderança, de que nada melhor que os secretários de cada cidade entender o que está sendo feito, né, dentro do município. Para que um encontro quanto esse a gente já tenha o conhecimento até para aprimorar melhor e conhecer o que está sendo feito. Muito obrigado.
Esse problema dos resíduos sólidos, a gente tem como um dos problemas prioritários para a região metropolitana. Está sendo discutido dentro do PDUI, também na equipe de meio ambiente, um sistema, como se fosse um sistema integrado de resíduos sólidos da região metropolitana. Esse assunto está sendo muito debatido. E a gente espera trazer esse assunto nas oficinas subregionais. Então, se você puder voltar para discutir, esse com certeza vai ser um assunto que vai ser tratado nas oficinas subregionais para a gente conseguir aproximar o problema e o resultado para as subregiões.
Por isso que é importante a gente ter uma discussão e uma oportunidade de formar um plano de planejar de forma regional, né? Porque você falou da questão dos resíduos sólidos, né? E muitas vezes o descarte é feito de o lixo de outros municípios, né? A poluição do Tietê às vezes vem de outros municípios. Então, nós temos que pensar, assim como a Carol mostrou no mapa, que hoje não existe mais a divisão municipal no território. O território hoje é um território único. As 39 cidades estão com uma mancha urbana única. Então, na hora que você pensa na questão dos resíduos sólidos ou na poluição do Tietê, você tem que pensar uma solução em que todos os prefeitos envolvidos na região do Tietê tomem as medidas de forma conjunta. Porque não adianta um município isoladamente tentar resolver. Se não for uma ação conjunta, não acaba não tendo uma solução adequada. Então, por isso que é interessante a gente ver essa evolução, né? Que nós antes tínhamos o Estatuto das Cidades, que exigia o plano diretor da cidade, e agora nós temos o Estatuto da Metrópole, que exige o plano da metrópole, para nós exatamente pensarmos tudo de forma conjunta, uma vez que já estamos na mesma cidade. Né? Só tem as divisões políticas. A cidade é a mesma para todo mundo.
Só mais um parêntese. É interessante reforçar que atualmente está prevista quando essas audiências públicas regionais devem ser uma, pelo menos até agora está programado, uma por sub-região. Então vale, como tanto sociedade civil como terceiro setor, poder público, ficar atento, tanto na plataforma ou com relação à participação dos GTs, porque provavelmente seja uma por sub-região, ficar atento nessa agenda. Tá? Mais alguém?
Eu não sei se é pergunta, mas é assim, Itaquaquecetuba, ele tem um dos maiores déficits habitacionais da região, talvez metropolitana. E o que a gente percebe é que o governo do estado, ele não faça essa conta, né? E a gente vê que muitos municípios que não têm esse déficit, são construídos grandes empreendimentos habitacionais. Então, esse assunto é muito importante, né? E eu acho que tem que ser bem discutido, e eu não sei se você tem alguns números para isso, né? Mas Itaquá tem problemas tanto quantitativos como qualitativos, porque tem muitos assentamentos precários, né? Então não seria talvez fazer só conjuntos novos, mas trabalhar com a urbanização no sentido de qualidade, né? Melhorar a questão qualitativa, né? E eu não sei se já tem algum levantamento, se já tem levantamentos, né? Mas ficar atento a isso, a esse assunto que tanto é problemático na cidade, né? Que é a questão dos assentamentos precários.
Eu vou pedir desculpa porque eu estou sendo repetitiva de falar que já está sendo discutida dentro do corpo do PDUI. A questão da habitação, ela está sendo discutida inclusive em duas frentes dentro da equipe do PDUI. A gente discutiu isso nos grupos de trabalho de habitação. A gente realmente tem uma área da Emplaza que trabalha só com habitação. E infelizmente eu não trouxe os dados aqui porque eu não sou dessa área, mas a gente tem esses dados. A gente também levantou dados de uso do solo, um mapeamento de uso do solo que a Emplaza faz com imagem de satélite. E a gente vê quadra por quadra qual que é o uso predominante de cada quadra. E realmente, quando a gente levantou esse mapa de uso do solo, a gente viu que Guarulhos, Itaquaquecetuba tem um dos maiores índices de assentamento precário da região metropolitana, junto com o Embu, se eu não me engano. E além do grupo de trabalho de habitação, está sendo discutido também no grupo que a gente está fazendo de macrozoneamento. Como vocês viram na apresentação, o macrozoneamento é uma exigência do Estatuto da Metrópole. E lá a gente pensa, tudo isso vai ainda virar uma proposta de lei, a gente não sabe o que vai passar, né? Mas a gente pensa assim em áreas já consolidadas, áreas com boa infraestrutura, que a gente consiga implantar ali também alguns empreendimentos de HIS, moradia popular. A gente pensa em não só fazer grandes empreendimentos imobiliários em áreas sem... A gente está tentando colocar isso no nosso plano de macrozoneamento que está sendo desenvolvido. Inclusive, amanhã tem reunião do macrozoneamento, estão todos convidados, se vocês puderem aparecer na Emplaza. Essa é uma preocupação nossa. E a gente realmente já levantou esses dados e a gente está trabalhando nisso.
Isso também é reflexo do movimento, né, que a Carol mostrou, né, onde você tem o trabalho, os serviços concentrados no miolo da região metropolitana e, consequentemente, a moradia e as áreas precárias formando uma espécie de anel em volta disso tudo. Então, também no momento que a gente pensa o macrozonamento, o desenvolvimento de transportes, a formação de novos centros de serviço de emprego, é uma forma também de organizar esse desenvolvimento que acabou gerando o tal déficit habitacional, digamos assim, nesse anel em volta da região central. Eu pediria só para a senhora falar o nome dela de novo, para eu poder registrar aqui na ata, por favor.
É Meire.
Alguma questão, dúvida, manifestação?
bem. A gente nesse instante vai encerrar a audiência pública. Encerrar a audiência pública que tratou sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado. Pergunto a Caroline alguma última consideração ao Zé Renato. Então, ok. Portanto, encerrada a audiência pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, agradecemos a presença de todos, representantes do CONDEMATE, representantes da Prefeitura de Itaquaquecetuba, da Sociedade Civil e também da Emplaza. Muito obrigado a todos, uma ótima noite.
Foi caro a...